Estamos de volta aqui na programação da tua Rádio Cacique para falar sobre saúde e também procedimentos médicos que ajudam na melhora da autoestima. O nosso convidado nessa manhã é o médico cirurgião plástico, Dr. Daniel Ribeiro Lopes. Seja bem-vindo mais uma vez aos estúdios, doutor. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes.
Doutor, hoje o nosso assunto aqui separado é o lifting facial, que tanto pode servir para o rejuvenescimento facial de homens e de mulheres, né?
Sim, é uma cirurgia que a gente realiza aí com bastante frequência e que traz um índice de satisfação muito grande assim, para os pacientes, porque o lifting facial ele serve para tratar o envelhecimento facial, né? Como a gente sempre brinca, dos efeitos da gravidade ninguém escapa, né? Uhum. Então, com o passar do tempo, nós vamos ficando flácidos, o colágeno vai sendo mais consumido e os tecidos faciais eles vão descendo, né, pela ação da gravidade no envelhecimento. E isso faz com que muitas vezes a pessoa comece a ter aquelas bochechinhas mais caídas. Às vezes o paciente chega, pô, parece que meu rosto está derretendo, né? Tem aquela bochechinha meio tipo de bulldoguinho, né, que caiu para baixo, e aquilo balança e traz um ar envelhecido para o rosto, dá aquele bigode chinês bem profundo, né? Aqueles sulcos que a gente chama de sulco nasogeniano, né, que é esse sulco entre o nariz e a região da boca, do queixo. Então isso traz um envelhecimento bastante grande, assim, um ar cansado, o paciente um ar bastante envelhecido. E isso também acontece na região do pescoço, né? A pessoa, às vezes, quando era mais jovem, tinha lá sua papadinha, etc., mas o tecido ainda era mais firme, então ele se mantinha ali. Com o passar do tempo, a papadinha, às vezes, fica mais cheia e também o tecido fica frouxo. Então, a pessoa fala e a região da papada ali do pescoço meio que balança, incomoda, né? Então, é uma coisa que frustra muito o paciente, porque realmente dá um ar bastante envelhecido, né? Então, o lifting facial, e dentro do lifting facial, juntamente com o lifting facial associado, a gente pode fazer também o lifting cervical, que é o lifting de pescoço, né? É uma cirurgia que a gente usa para obter esse rejuvenescimento facial e para fazer o reposicionamento dos tecidos, né? Ou seja, aqueles tecidos que estavam lá nos seus lugares adequados aí há 10, 15, 20 anos atrás, pela ação da gravidade eles vão descendo. Então, o lifting facial hoje, modernamente, né, a gente realiza não apenas o tratamento da pele, de esticar a pele, né? Às vezes o paciente até chega com medo na consulta, não, mas eu quero fazer o lifting, quero fazer essa cirurgia, mas eu não quero ficar com ar artificial, aquele ar, nada, às vezes fala lá.
Puxado, não,
rosto,
isso não existe mais, né, doutor?
Não, depende da técnica, né? Depende da técnica que vai se fazer. Mas as técnicas mais modernas, que são as que a gente usa, né? Uhum. Tratam os tecidos profundos também da face, né? Reposicionando todos esses tecidos profundos. E a pele, ela vem por consequência também ser retirado o seu excesso. Mas antigamente as técnicas mais antigas era realizada somente lá a tração da pele mesmo e nada mais. E isso sim, gerava efeitos muitas vezes artificiais. Hoje não, hoje os resultados do lifting facial são muito satisfatórios e muito naturais, tanto que depois de alguns meses, assim, quando os tecidos já estão menos inchados, os tecidos estão se acomodando, como em qualquer outra cirurgia, é difícil ver que o paciente fez uma cirurgia, porque as cicatrizes são muito discretas, elas ficam aqui na região próxima da orelha, e a maior parte delas fica escondida atrás da orelha, no pé do cabelo. Então, ao longo dos meses, com a evolução, o amadurecimento das cicatrizes, fica bem difícil mesmo de ver que o paciente fez o lifting facial. E gera resultados assim, muito bons, no sentido de que são naturais, porque as estruturas profundas todas são reposicionadas, o excesso de pele é tirado, mas as características daquela pessoa, né, daquele homem, daquela mulher, se mantêm as mesmas, né? Uhum. Ou seja, o tecido ele vai voltar para onde ele estava alguns anos atrás. Essa cirurgia não é para te transformar numa outra pessoa, sempre brinco, né? Eu digo, não te preocupa, tu vai continuar sendo quem tu é. Só vai retornar os tecidos onde eles estavam alguns anos atrás. Então, isso dá, sim, um aspecto muito interessante de rejuvenescimento, com efeitos naturais, sem estigma, né? Que é a minha maneira de trabalhar como cirurgião plástico, é a gente sempre buscar resultados naturais, que não deixem o paciente estigmatizado, ou seja, para que ao longo dos meses as pessoas às vezes olhem e, pô, mas tu fez alguma coisa, eu não tô conseguindo identificar o que que é, mas tu tá bem, tu tá melhor.
Tá mais novo.
É, não sei o que que tu fez, né? Então esse é o nosso objetivo, não é? Óbvio, é, recém operou, normal, a cirurgia que incha no pós-operatório, na face, né? Os tecidos são delicados, mas uma vez que a gente tem a evolução ali, que os tecidos desincham e tudo, é, traz assim uma satisfação muito grande aos pacientes, porque tira aquele ar cansado do rosto, né? O paciente às vezes acorda de manhã, se olha no espelho, vai lavar o seu rosto, já vê aquele ar cansado, assim, já meio que dá uma desanimada, né? Uhum. Então isso é muito importante também para a autoestima, no sentido de, bom, estou me sentindo bem comigo mesmo, o pescoço agora já está mais esticadinho, não fica aquela pele, aquela papada balançando, né? Então é uma cirurgia que eu realizo tanto em homens como em mulheres, né? Óbvio que para cada sexo há características e técnicas um pouquinho diferentes que a gente ajusta, dependendo se é um paciente masculino ou feminino, para que as características daquele paciente sejam preservadas, né? Então, como é uma cirurgia que eu realizo também bastante em homens, tem características diferentes, porque o nosso rosto, o rosto dos homens, é um pouco diferente do rosto das mulheres e tem características que são marcantemente masculinas e outras que são marcantemente femininas, né? Por isso que a cirurgia é totalmente personalizada para cada paciente, obviamente, mas também relativo, né, ao sexo do paciente, para que não haja nenhum tipo de, por exemplo, feminilização, né? Uhum. Essa é uma preocupação, às vezes, quando o homem vai na consulta, não, eu quero fazer essa cirurgia, eu quero melhorar, mas eu não quero ficar com um aspecto feminino. Jamais. A cirurgia é feita para manter o teu aspecto totalmente masculino como tu és, então...
Inclusive consegue trazer mais definição ainda para algumas linhas que agradam.
Para algumas,
né,
linhas que estavam... Exatamente. Por exemplo, a linha da mandíbula no homem é uma linha que em todos nós é uma linha que delimita, né, e denota essa masculinidade, que é uma mandíbula bem definida, bem forte, né? Então, com o passar do tempo, todos nós vamos tendo um apagamento dessa linha da mandíbula. E para os homens, sim, é um benefício. Quando a gente faz o lifting, essa linha da mandíbula acaba tendo um contorno
desenho
melhor, né? Isso acontece também com as mulheres, mas, enfim, a gente vai realçando as características positivas, né, de cada face. É uma cirurgia que algumas vezes pode ser associada também à blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras, que falamos há algum tempo atrás. Enfim, é uma cirurgia de rejuvenescimento facial que traz, assim, muitos benefícios.
Doutor, o lifting quer dizer literalmente, né, subir, né, levantar, então, a pele da pessoa, botar tudo de volta no lugar depois da passagem do tempo. O que que é feito exatamente? Chega a ter retirada de pele? Qual que é o procedimento? Se retira alguma coisa
da
retira, face?
Se retira. É uma cirurgia grande, né? É uma cirurgia maior, por exemplo, do que apenas uma blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras, né? Tanto que essa cirurgia eu realizo, obviamente, assim como todas as cirurgias eu realizo no centro cirúrgico, no hospital, né? É uma cirurgia que é realizada sob anestesia geral. O paciente fica internado pelo menos um dia, né? Porque é uma cirurgia um pouco maior, imagina, uma cirurgia que envolve toda a face e a região do pescoço, né? Cirurgia muito segura, muito tranquila, mas a gente sempre peca pelo excesso em relação à segurança, né? E também ao acompanhamento do paciente no pós-operatório. O paciente pernoita durante um dia, no outro dia, dependendo da evolução, já pode retornar para o domicílio. Há sim retirada de pele, né? Quando a gente reposiciona os tecidos, eles vão para o lugar deles. Só esse reposicionamento já dos tecidos profundos, a gente já percebe na hora, assim, a necessidade da retirada da pele, né, daquele excesso. É retirado apenas aquele excesso de pele que há tanto na região do pescoço como na região da face. Essas cicatrizes, elas ficam... Eu tenho apenas uma linha que fica na região anterior, aqui muito próximo à orelha, que fica muito discreta, a cicatriz fica bem fininha, em questão de poucas semanas, meses, assim, ela vai afinando cada vez mais, né? E o resto das cicatrizes fica na região atrás da orelha, junto ao pé do cabelo, que é uma região assim que fica muito discreto também, né?
Então não são muitas incisões, elas se concentram ali.
Elas se concentram nessa região ao redor da orelha, sendo que apenas uma que vem na região anterior aqui, né?
Uhum.
E que fica muito discreta. A pele é toda retirada por essas incisões aqui atrás da orelha. Então, mesmo quando há aquele pescoço com uma papada muito grande, com muita pele, que chega até a balançar quando o paciente fala, né? Às vezes a gente tira bastante pele mesmo, mas consegue tirar por aquelas cicatrizes atrás da orelha, né? Então, essa é uma dúvida comum. Às vezes o paciente, não, eu quero tirar isso aqui, tá me incomodando demais. E ele acha, às vezes, que vai ter cicatrizes no pescoço aqui, que vai ficar todo cortado no pescoço. Eu digo, não, não tem cicatriz aí no pescoço. As cicatrizes vão ficar todas atrás lá da orelha, porque através dessas técnicas especiais, né, que a gente usa de cirurgia plástica, a gente consegue esconder essas cicatrizes e fazer com que elas fiquem discretas, né? E muitas vezes, se o paciente tem uma papada grande, assim, com muito excesso de pele, sai bastante pele mesmo, né? E que o que traz, assim, uma satisfação muito grande ao paciente, porque às vezes ele sai realmente daquele quadro mais dramático de ter uma papada super grande, super chamativa, para ter um contorno bem definido, assim, e sem excesso de pele, né, na região do subimento, que a gente chama da região embaixo do queixo, né? Então, às vezes, o paciente tem aquele queixo lá já duplo, triplo, ele vai para um, né, para um monoqueixo de novo, né? Não fica aquele queixo em várias camadas. Então, obviamente, durante a avaliação, né, durante a consulta, a gente faz toda a avaliação do paciente, é explicada as técnicas que vão ser necessárias para a gente obter o melhor resultado. E é uma cirurgia que a gente realiza normalmente o paciente ali já por volta dos seus 50 anos, né, que é quando começa a haver essa queda mais importante dos tecidos, então ali pelo final da quarta década de vida, início dos 50 anos, e é uma cirurgia que a gente realiza em pacientes até idosos, assim, então lá com seus 70 e poucos, quase 80 anos, é possível realizar uma vez que os exames do paciente estejam bem, o cardiologista libere. É uma cirurgia que a gente realiza, inclusive, em pacientes bem idosos, porque traz, assim, um rejuvenescimento facial muito importante. E com a longevidade que nós estamos, felizmente, né, através da evolução da medicina e da própria sociedade, a longevidade é um padrão que veio para ficar, né? Ou seja, a nossa geração já vai viver mais do que a geração dos nossos pais, né? E assim por diante, dos nossos filhos, mais do que nós, né? Então, as pessoas cada vez mais idosas, assim, também querem obter um resultado de cuidado, de uma melhora da satisfação em relação à aparência da face, né? Porque vão viver até bastante tempo, até 90, 100 uhum. anos, etc.
Né? São então, pessoas que trabalharam toda uma vida e agora estão tirando esse tempo para cuidar de si próprio, da sua aparência, né?
Exatamente, o que é uma coisa muito importante, né? A autoestima, ela não tem idade. Então, mesmo para um paciente mais idoso, é uma cirurgia que, quando estiver com todas as condições de saúde aprovadas através dos exames, com liberação do cardiologista, liberação do seu clínico, sim, é possível fazer a cirurgia com muita segurança e obter, assim, uma satisfação muito interessante.
Sempre que nós falamos de cirurgia plástica, algumas pessoas ainda ficam com aquele pé atrás a respeito dos valores, doutor. Elas, com o passar do tempo, também reduziram em valor o custo, né, que gira em torno da realização dessas cirurgias? Diminuiu com o passar do tempo?
Na verdade, as cirurgias estão cada vez mais acessíveis, né? Ou seja, antigamente talvez fosse uma coisa mais restrita a um determinado público, né? Mas hoje não, as cirurgias elas vêm tendo as pessoas vêm tendo mais acesso, né, à cirurgia plástica de uma maneira geral, seja através dos procedimentos não invasivos, como botox, preenchedores, e também das cirurgias. Então, a questão do custo é sempre uma dúvida, né, Ricardo? Tanto que através das redes sociais, seja através do meu Instagram, seja através do WhatsApp da clínica, uma das principais perguntas, acho que é uns 80, 90%, diz qual é o preço da cirurgia, né? Isso é uma coisa que não é impossível
não passar, é tabelado.
Não é tabelado, porque, na verdade, precisa ser realizada a avaliação do paciente para ver o caso de cada paciente, ver o que vai ser necessário fazer, né? Então, não existe, assim, uma tabela de valores, né? E os valores nunca podem ser passados antes de uma consulta médica, porque cirurgia plástica é como qualquer outra especialidade da medicina. Demanda uma consulta médica para avaliação, para explicação, uhum. para tudo isso, né? Mas eu sempre brinco que não vai levar o paciente à falência.
Pois é, e provavelmente ninguém se arrependeu também desse investimento, né, doutor?
Olha, graças a Deus até hoje não.
Que legal. Doutor, muito obrigado pela sua participação. O senhor falou aí das redes sociais, está no Instagram, também tem teu próprio site, por lá tem muitos conteúdos interessantes a respeito de cirurgia plástica, não só sobre o lift facial, mas outros serviços também que o senhor oferece, né?
Sim, no meu site, que é o www.drdanielribeiro.com.br, você encontra lá um material explicativo, assim, muito interessante, educativo, inclusive, e constam ali basicamente todos os procedimentos que eu realizo, que é uma gama bem ampla de procedimentos, sejam na face, seja no corpo, né? Tanto procedimentos reparadores como estéticos. E também, através do Instagram, que é o dr@drdanielribeirolopes, Lá você encontra também já uma série de vídeos, informações sobre técnicas que eu realizo, né? E pode acompanhar muitas vezes no nosso dia a dia, aí, seja na cirurgia, seja na clínica, né? E já ir me conhecendo aí antes mesmo da consulta.
Com certeza. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo. Bom trabalho para o senhor. Até a próxima.
Eu agradeço a oportunidade, Ricardo. Deixo um bom dia a todos.
Conversamos essa manhã com o Dr. Daniel Ribeiro Lopes, médico cirurgião plástico, atende inclusive aqui em Lagoa Vermelha, no CDI, que fica ali dentro do Hospital São Paulo.